Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
Alzar los ojos, María, de alzar los ojos,
RAI Argentina al Mundo apresenta Astor Piazzolla o a Revolução do Tango. Filho de imigrante italiano admirador de Gardel, o grande compositor Astor Piazzolla nasceu na cidade argentina de Mar del Plata em 1921, mas de criança foi com os pais morar em Nova York. E foi em Nova York onde começou a pegar aulas com o pianista russo Béla Wald, discípulo de Rachmaninoff, com quem aprendeu a transcrever e executar Bach e Schumann, que o maestro transcrevia para bandoneon. Acontece que em 1929, o pai, Vicente, deu ao pequeno um bandoneon usado de presente de aniversário. Astor Piazzolla tinha 9 anos e, embora a música que escutasse não era tango, e sim jazz, que estava na moda em Nova York, a sua figura ficaria associada para sempre ao bandoneon e, é claro, ao tango. Em 1934, chega Carlos Gardel a Nova York, contratado para filmar o filme El Dia Que Me Quieras. Gardel já era muito famoso e o pai de Astor Piazzolla, admirador de Gardel, promove o encontro do seu filho como ídolo argentino. Astor Piazzolla tinha 13 anos, mas surgiu entre ele e Gardel uma grande simpatia que derivou, inclusive, na fugaz participação de Piazzolla como ator no filme, onde interpretava um vendedor de jornais. Encerrada a rodagem em Nova York, Gardel e companhia seguem para Hollywood, de onde mandam chamar o jovem Astor. Contudo, dada a sua pouca idade, não foi. E é possível pensar que isso lhe salvou a vida. Piazzolla lembra o seu contato com o famoso cantor através de uma carta que ele dirige e lê para o próprio Gardel.
Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del Día que me quieras.
Piazzolla diz que jamais esquecerá a noite em que Gardel ofereceu um churrasco ao terminar a filmagem de El Dia Que Me Quieras, para honrar os argentinos e também os uruguaios que moravam em Nova York. E que essa noite, por acaso, ele teve a sorte de tocar, ele sozinho, Piazzolla, quando Gardel cantou as músicas do filme. Foi o batismo de Piazzolla como tango. Primeiro tango da minha vida e acompanhando Gardel, jamais esquecerei, disse Piazzolla. Ao pouco tempo, desde Hollywood, Gardel manda para o garoto 2 telegramas para que ele se unisse a eles como bandoneon. Mas Piazzolla estava por completar 14 anos e os seus pais e o sindicato não lhe deram licença. Charlie, me salvei. Em vez de tocar o bandoneon, me estaria tocando harpa, aponta a Piazzolla sobre essa conhecida anedota na carta que lhe dirige.
Agora põe a música de Arrabal Amargo e dale com todo.
Em 1936, a família Piazzolla retorna para a Argentina, a cidade de Mar del Plata, onde Astor tinha nascido, e começa a atuar quase imediatamente em conjuntos à sua cidade, dedicados ao tango. E em 1938, já radicado em Buenos Aires, toca em diversos grupos até que em 1939 concreta o seu sonho, ingressar como bandoneonista em uma das grandes orquestras desses anos, a de Aníbal Troilo, que foi um dos melhores intérpretes de bandoneon. Piazzolla tinha apenas 18 anos de idade. Pouco depois, Arthur já estava compondo e propondo arranjos considerados modernos para a orquestra de Aníbal Troilo, a quem Piazzolla considerará depois um dos seus maestros. Anos mais tarde, os dois grandes intérpretes de bandoneon gravam, em dueto, El Motivo. Em 1944, Piazzolla deixa a orquestra de Aníbal Troilo e passa como diretor para a orquestra que acompanharia o cantor Francisco Florentino, de grande popularidade. Foi a oportunidade para mostrar todo o seu talento. 2 anos mais tarde, Piazzolla forma sua própria orquestra, ainda ajustada aos moldes tradicionais, e começa a duvidar em se passar ao piano um instrumento que tinha começado a estudar muito seriamente, como um dos maiores pianistas e compositores argentinos, Alberto Ginastera. Durante os 10 anos seguintes, Piazzolla abandona o bandoneon e adota o piano. Se dedica a compor, não apenas tangos, também sonatas e peças sinfônicas. E é com uma dessas obras que ganha, em 1953, uma bolsa otorgada pelo governo francês para estudar em Paris com a musicóloga Nadia Boulanger, quem o fez continuar com aquilo que lhe era mais próprio, o tango e o bandoneon. Assim lembra essa etapa o próprio Piazzolla.
Eu tive uma beca do governo francês a raiz de uma obra sinfônica que havia escrito em 1953. Me fui a estudar a Paris depois de haver estudado 6 anos com Alberto Ginastera.
Diz Piazzolla que depois de receber a bolsa, chega a Paris com as suas partituras de concertos para piano e obras sinfônicas e para câmara de todo tipo, achando-se ser ele uma espécie de gênio, e que quando Nadia Boulanger começa a revisar a sua música, para e lhe diz: toda essa música está muito bem escrita, mas não vejo aqui o Astor Piazzolla. Que música faz Piazzolla? E depois de escutá-lo tocar um tango no bandoneon, Boulanger lhe fez ver seriamente que isso sim era Piazzolla e que continuasse, portanto, fazendo isso.
Ele revisar toda a minha música e disse: isto está muito bem escrito, mas em nenhuma destas obras encontro a Piazzolla.
Em 1955, e com a Orquestra da Ópera de Paris, Arthur Piazzolla grava 14 obras próprias que são uma amostra da sua formidável produção posterior. De volta na Argentina, em 1960, solta as rédeas do seu talento e começa a cativar um público que tinha demonstrado cansaço como tango tradicional e que reclamava inovações. E forma um dos conjuntos fundamentais da sua trajetória, o Quinteto Nuevo Tango, que causou furor em certas faixas de público, entre elas o universitário. E é com esse quinteto, o Quinteto Nuevo Tango, que ele apresenta, entre outros, tangos como o que segue. Ao longo da sua carreira, Astor Piazzolla gravou com renomados conjuntos de música acadêmica e dirigiu importantes orquestras sinfônicas, que executavam as suas obras, que sempre tiveram o toque inconfundível do tango. Gravou também com importantes músicos de jazz, como Jerry Mulligan e Gary Burton, e na França também com George Moustaki, entre outros músicos europeus. No final da década de 1960, Piazzolla começa a produzir com o poeta Horácio Ferrer, inaugurando uma nova etapa como compositor, o tango canção. A parceria escreve uma ópera, Maria de Buenos Aires, e uma sucessão de tangos, entre eles Balada para um Louco e Chiquilín de Bachín, que de repente proporcionam a Piazzolla sucessos masivos aos quais ele não estava acostumado.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca y soledad. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irira, irara. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos, locos. Locos, locos. Loco, 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 loco,
durante as décadas de 1970 e 1980, Piazzolla já desfruta de reconhecimento mundial. E se bem visita regularmente a Argentina, reside alternadamente na França, na Itália e nos Estados Unidos, onde ele é aclamado nos teatros mais prestigiosos e onde é acompanhado pelas orquestras mais famosas. E é em Paris, em agosto de 1990, que sofre uma trombose cerebral. A família decide trazê-lo a Buenos Aires e morre aqui 2 anos depois. Piazzolla tinha 71 anos. Nos seus últimos 10 anos, manteve uma intensa atividade. Escreveu mais de 300 tangos e ao redor de 40 trilhas sonoras para filmes de cinema. RAI Argentina para o Mundo apresentou Astor Piazzolla ou a Revolução do Tango. Locução e produção, Julieta Galvão. Operação técnica e edição, Julián Carvalho.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo. Apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
começamos hoje falando na Neokit, uma empresa do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Pesquisa, que cria testes simples e econômicos para detectar diversas doenças. A Neokit SA é uma empresa argentina fundada por cientistas do CONICET, especializada na criação de kits diagnósticos simples, rápidos e de baixo custo para detectar diversas doenças. A iniciativa começou em 2011, quando o biólogo Adrián Vojnov desenvolveu um teste eficaz para identificar a doença HLB, também conhecida como o dragão amarelo, que ameaça gravemente a produção mundial de cítricos. O diagnóstico precoce é crucial, pois não há cura para a doença, apenas a eliminação das plantas infectadas. A partir dessa experiência, Adrián Vojnov e a pesquisadora Carolina Carrillo criaram um teste para a doença de Chagas em recém-nascidos, até então difícil de diagnosticar. Assim, surgiu o primeiro kit argentino de biologia molecular aprovado pelo ANMAT, o órgão argentino de controle da qualidade e aprovação das medicinas. Apesar dos desafios iniciais, a empresa cresceu e ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19, adaptando seus kits para o novo vírus e vendendo mais de 6 milhões de unidades, inclusive para o exterior. Os kits da Neokit utilizam uma técnica que amplifica o material genético do patógeno, garantindo alta sensibilidade por cerca de $5 por teste. O grupo planeja novos desenvolvimentos, como testes para tristeza bovina e melhorias no diagnóstico neonatal de Chagas, reforçando seu compromisso com a saúde pública e a inovação científica acessível. Na sequência, a voz do criador da empresa Neokit, o já mencionado pesquisador Adrián Vojnov.
Adrián Vojnov, ele é científico do CONICET, no Instituto de Ciência e Tecnologia César Milstein, e nos vai falar de Neokit, a empresa do CONICET que cria tests simples e econômicos para detectar numerosas enfermedades. Buenos dias, Adrián, como andamos?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Hola, Adrián, ¿cómo estás? Neokit es una empresa que fundaste vos, ¿verdad?
Ya, Neokit es una empresa que se surgió gracias a políticas públicas, política del Ministerio de Ciencia y Tecnología en aquel momento, que subsidiaba la posibilidad de relacionarse investigadores de CONICET con empresas privadas.
Sí.
Y para desarrollar determinadas cosas que podían ser útiles a la sociedad. Por ejemplo, kit de diagnóstico para determinadas áreas de vacancia. En su momento fue el mal de el Chagas. Nosotros veníamos desarrollando, como teníamos en el laboratorio desarrollado tecnología de detección de bacterias patógenas, virus, etcétera. Nos relacionamos con otra investigadora, Carolina Carrillo, y conjuntamente con Laboratorio Pablo Casará conformamos la empresa Neokit. En su momento nosotros veníamos desarrollando el kit de dengue y surgió la pandemia.
Sí.
Y bueno, al tener esa herramienta pudimos responder y a una necesidad del momento, ¿no?
¿Qué diferencia hay, Adrián, entre estos kits, los que se gestan a partir del trabajo con Neokit, de los que había antes, de los que hay en paralelo, por el hecho de la simplicidad y la economía, te estoy preguntando, ¿no?
Bueno, sí, en general muchos de los diagnósticos que se hacen o se hacen por PCR cuantitativa o PCR, RT-PCR, real time, que son más costosos, necesita de un equipamiento muy costoso y necesita de personal muy especializado, ¿no?
Uh-huh.
En este caso nuestros kits son mucho más simples, no necesita equipamiento especial, tampoco se necesita tener una capacidad o un estudio, no se necesita una persona que tenga una gran formación, digamos. Y es rápido, es simple. El resultado se ve a simple vista, o sea, a ojos desnudos, por un cambio, un viraje de color, así que es muy, muy simple. y menos costoso, por supuesto.
Y en la actualidad, Adrián, ¿cuál es la aplicación que se hace? ¿Está presente esto en los hospitales públicos? ¿Es un momento previo de difusión o ya está difundido ampliamente?
Bueno, nosotros tenemos varios de los kits ya registrados en el ALMAR. El de COVID, por supuesto, que se vendió, fue muy útil, fue el más usado después de la PCR de los kits moleculares. Uh-huh. Y el de dengue, bueno, apareció, bueno, no hubo mucho dengue este año, pero se utilizó en algunos hospitales. Tenemos registrado también, el de dengue, el de chikungunya, la viruela del mono, multipox. Tenemos también una enfermedad de la detección de una enfermedad de los cítricos, que se llama HLV, que está devastando la citricultura del mundo y en Argentina es una amenaza inminente. Bueno, con el SENASA hicimos un ensayo con muestras ciegas, es decir, no sabíamos cuáles eran positivas, cuáles eran negativas. Desarrollamos nuestro kit, ellos lo compararon con la PCR y obtuvimos un 98% de sensibilidad y un 100% de especificidad. O sea, ese kit ya está a disposición del SENASA, de los productores, y la idea es exportarlo también.
Pesquisa para melhorar a qualidade das uvas passas na Argentina. Cientistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, e da Universidade de San Juan, em parceria com empresas da província de San Juan, estão desenvolvendo produtos biotecnológicos para melhorar a qualidade das uvas passas, também conhecidas como sultanas. O projeto visa aumentar a quantidade exportável e reduzir as perdas causadas por fungos produtores de toxinas, como a ocratoxina A, que prejudica tanto a saúde humana quanto a comercialização das passas. San Juan é a província principal produtora e exportadora de sultanas da Argentina e em 2024, nosso país exportou mais de 43 mil toneladas do produto, com destaque para o Brasil, que absorve 59% das exportações. No entanto, a exportação enfrenta barreiras comerciais devido aos limites rigorosos de ocratoxinas estabelecidos pelos países importadores. A equipe de pesquisa argentina está identificando leveduras nativas que podem inibir o crescimento de fungos prejudiciais e que, ao contrário dos fungicidas químicos, são mais seguras para a saúde e para o meio ambiente. Esse biocontrole natural tem o potencial de melhorar a qualidade das sultanas e fortalecer a economia regional, já que atualmente não existem produtos biológicos registrados no mercado para combater essas toxinas nas uvas passas. E no Brasil, pesquisadores identificam uma nova espécie de sapo na Amazônia. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina frine imeri.
Após quase 2 anos, um grupo de estudiosos liderados por pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo identificou uma nova espécie de sapo. A descoberta é resultado de uma expedição para a coleta de plantas e animais para pesquisa feita em novembro de 2022. Na época, eles passaram 12 dias acampados no topo de uma montanha vizinha ao Pico do Imeri, que fica na fronteira do Amazonas com a Venezuela. O trabalho, que descreve oficialmente a espécie, foi publicado em setembro passado. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina firine imeri. Para o estudo, foram coletados 10 exemplares entre machos e fêmeas com tamanho entre 1,5 a 2 centímetros. Eles são predominantemente marrons, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo. Para vocalizar a nova espécie, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada playback. Ela consiste em gravar o canto original e tocá-lo para atrair o bicho ou pelo menos fazer com que ele se mova e assim sua vocalização seja revelada. O desconhecimento do canto do anfíbio, inclusive, foi o pontapé inicial para a identificação da nova espécie, como relata o professor Miguel Trefô Rodrigues, membro do Instituto de Biociências do Departamento de Zoologia da USP.
Quando a gente ouvia o canto, a gente não sabia exatamente o que era aquele bicho, era um canto desconhecido para nós, não é? E quando a gente viu o bicho, a gente achou que a gente não tinha exatamente ideia de que gênero, a que gênero ele pertencia, né? Nós começamos a fazer uma série de análises morfológicas, estudar a morfologia do bicho, uma série de análises genéticas, e foram as análises genéticas, obviamente, que acabaram nos dando a posição do bicho como irmão de uma espécie que nós tínhamos descrito do Pico da Neblina.
O professor Miguel destaca como a continuidade das pesquisas é importante para a construção de um novo estudo como este que identificou o sapinho. Afinal, foi a identificação de uma outra espécie de sapo ocorrida em uma expedição anterior, em 2017, realizada no Pico da Neblina, distante aproximadamente 80 quilômetros do Pico do Imeri, que ajudou na identificação do novo espécime. Para a surpresa dos pesquisadores, os dados indicaram que a parente mais próxima dos novos sapinhos era a Neblina firini maieri, uma outra espécie que o mesmo grupo de cientistas havia descoberto. O pesquisador diz que a identificação de uma espécie serve como direcionamento inicial para vários outros estudos multidisciplinares.
Nada impede que eles tenham alguma substância extremamente importante para nós e para o futuro, não é? Para o futuro da humanidade. Isso é uma incógnita, nós não sabemos, a gente faz pesquisa básica para isso. Pelo menos a gente descreve o bicho e depois começa as outras investigações.
Somente nesta expedição de 2022, a equipe trouxe para os laboratórios mais de 260 espécies de flora e fauna na bagagem. Os cientistas ainda têm outras 4 espécies novas de anfíbios e 3 de lagartos do Imeri para descrever, pelo menos. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Cientistas argentinos do CONICET, do INTA e da Universidade de Buenos Aires estão desenvolvendo um bioinsumo natural para combater fungos que afetam sementes oleaginosas e cereais armazenados, especialmente o Aspergillus flavus, um fungo que é conhecido por produzir micotoxinas perigosas para a saúde humana e animal, além de causar grandes prejuízos econômicos. Segundo a FAO, cerca de 25% das colheitas mundiais estão contaminadas por essas toxinas. O produto em desenvolvimento é um antifúngico obtido a partir do extrato da árvore Ibirapita, nativa de regiões do norte da Argentina e também cultivada em áreas urbanas pelo seu valor ornamental. Ensaios in vitro demonstraram que o extrato é eficaz contra o crescimento desse fungo. A pesquisa se encontra na fase de desenvolvimento de um protótipo, com testes sendo realizados em grãos de milho. O objetivo é aplicar o produto antes que os grãos sejam armazenados em silos. Segundo a pesquisadora Lúcia Di Ciaccio, o grupo já iniciou contato com empresas agroindustriais interessadas no bioinsumo. A iniciativa representa uma alternativa sustentável e promissora para reduzir riscos à saúde e minimizar perdas na cadeia agrícola. E um estudo mostra que a inteligência artificial é usada para simular reações humanas em pesquisas. Um exemplo é imitar um grupo de consumidores analisando um produto.
A inteligência artificial não é mais uma ideia futurista. Ela já faz parte do cotidiano de pessoas e organizações e vem transformando a forma como vivemos e trabalhamos. O uso da inteligência artificial generativa, ferramenta capaz de criar conteúdos e ideias, começa a redefinir métodos tradicionais de pesquisa e análise do comportamento humano, por exemplo. É o que mostra um estudo realizado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A tecnologia permite replicar comportamentos humanos, proporcionando análises em larga escala, com agilidade e baixo custo, explica a professora Paula Schmidt, pesquisadora do COPEAD, Escola de Negócios da UFRJ.
Informações que são geradas por algoritmos por meio dos LLMs, do Large Language Models, né, que são treinados para simular o comportamento, das opiniões e, às vezes, até valores de grupos reais. Isso acontece porque a inteligência artificial generativa, ela cria modelos de mundo que são acessados para responder a qualquer pergunta sobre o mundo. Então, eles simulam essa psicologia, a cultura, o comportamento das pessoas. A gente tem como resultado ganhos muito impressionantes de escala, de velocidade, de custo, né?
Entretanto, a pesquisadora sinaliza que o uso de dados sintéticos não substitui a mente humana.
A gente entende a inteligência artificial como algo que pode ampliar a nossa mente. O conceito que a gente usa é de mente estendida. É como se você começasse a ter ferramentas à sua disposição que podem ampliar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de compreensão, de análise, e isso pode ser extremamente positivo, né? Então a gente não vê a IA como algo que substitui a gente ou que faz a gente fazer as coisas muito rápido e sem cuidado. É justamente o contrário, você consegue produzir melhor.
A utilização de dados sintéticos também não substitui o contato real com o ser humano. Segundo a especialista, a tecnologia funciona como um filtro inicial capaz de testar hipóteses e acelerar decisões antes da validação no mundo real. Entre as principais aplicações dos dados sintéticos, destacam-se o teste de produtos, serviços e campanhas publicitárias com consumidores, a simulação de audiências específicas para avaliar pilotos de séries, roteiros e elencos, o apoio a tomadas de decisão estratégicas em governos e instituições financeiras, além de integrar diferentes abordagens de pesquisa e possibilitar a redução de riscos em decisões de negócio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta O Eternauta, um sucesso global. A série O Eternauta se tornou um dos maiores sucessos cinematográficos argentinos dos últimos anos através da plataforma de streaming Netflix. Baseada na icônica história em quadrinhos de mesmo nome, o HQ, criado por Héctor Germán Westergel, com ilustrações de Francisco Solano López, no final dos anos 50, conta a história de um grupo de amigos de Buenos Aires que tentam sobreviver a tempos distópicos provocados por uma invasão extraterrestre. O lema da história é "Ninguém se salva sozinho". Diferente da história em quadrinhos original, o protagonista da série, Juan Salvo, é um veterano da Guerra das Ilhas Malvinas, que lutou em Monte Longdon. Essa foi uma das batalhas mais cruéis travadas pelos soldados argentinos, corpo a corpo com os ingleses e sob um frio tenaz em condições de inferioridade de equipamentos. Ainda assim, os soldados argentinos conseguiram resistir e até hoje o exército britânico destaca essa resistência argentina. A adaptação para a série introduz um paralelismo sutil entre o que viveram aqueles que lutaram pela sua terra e pelas suas vidas nas Ilhas Malvinas diante de um inimigo insondável, poderoso e inesperado, como o que ameaça na série. A frase "ninguém se salva sozinho" virou então um símbolo para épocas sombrias. Assim me explicaram o protagonista Ricardo Darín e o diretor da série, o também argentino Bruno Estagnaro, no diálogo a seguir.
Esta versão é uma recreação de uma história possível e creo que le encontraste la mejor posibilidad histórica al personaje.
Una de las cosas que la verdad todavía no tenía 100% claro es asumir que este tipo tenía la edad que tenés vos, o sea, claro. Un tipo de 60 pirulos. Y en el trabajo empezaron a aparecer matices que creo que enriquecieron a este salvo. El hecho de que el tipo este sea excombatiente de Malvinas, a mí en lo personal me cerró por todos lados, porque sí. Por un lado que era algo que te lo pedía la historia, digo, para entender quién es este chabón y de dónde viene.
Pero veo cosas de las islas.
Después, cómo es que este tipo tiene tanto manejo de las armas. Y por último, una cosa que, siendo algo que va a tener una proyección internacional, pensé que estaba bueno, digamos, que viaje nuestra historia con nosotros.
Ao longo dos 6 capítulos que compõem a primeira temporada, já disponibilizada na Netflix, o passado de Juan Salvo, como ex-combatente da Guerra das Malvinas, aparece como Sonhos e Visões, onde o fragor das trincheiras e o frio se misturam com a realidade imposta pela invasão. Este eterno viajante entre tempos que se tocam pela neve, o medo, o inimigo e a morte, a ajuda mútua. A introdução no roteiro da série desse passado como soldado da Guerra das Malvinas, da personagem principal, Juan Salvo, faz referências contínuas ao imaginário argentino sobre o que essa guerra significou. Por exemplo, aparecem aviões peruanos que chegam para impedir a invasão, em alusão ao único apoio militar e diplomático que a Argentina teve em 1982, quando era governada por uma ditadura militar. Mas na série tem muitas mais referências a essa guerra. Os invasores têm um quartel central no estádio do River Plate, um time cujos gols os ingleses celebravam pela semelhança das cores com a sua bandeira, trens com adesivos das Ilhas Malvinas, um refúgio em Campo de Mayo, de onde partiam voos rumo ao sul com os soldados jovens que lutaram nas ilhas. Ai. Por outra parte, ao longo de toda a série, as pessoas lutam contra o frio ao redor de tambores com fogo, um símbolo principal das vigílias pelas Malvinas realizadas na província argentina de Terra do Fogo a partir dos anos 90. Na série, também a maioria dos combates é noturna, como a Batalha de Monte Longdon, aquele combate que aconteceu em 1982 nas próprias Ilhas Malvinas. Sempre que Juan Salvo vê luzes no céu, lembra das tochas usadas durante a Guerra do Atlântico Sul. E ainda dá para escutar um grito profundo de coragem, que nós aqui chamamos de sapucaí, de algum soldado vindo de províncias como Corrientes ou Entre Rios, que marca também o símbolo de coragem na luta contra esses inimigos. Ai. Para muitos, o grande destaque nas múltiplas referências que a adaptação faz para a Guerra das Malvinas é a legenda em inglês que acompanha a série de 6 capítulos. Não se fala em Falklands, um nome dado até hoje pelos britânicos invasores. Se fala em Malvinas, um nome pelo qual a Argentina ainda reivindica sua soberania sobre elas, como explicou em um texto nas suas redes a tradutora responsável pela legendagem ao inglês, Diana Dias.
Diana Estefanía Díaz habla porque cuando hablan de Malvinas en los subtítulos y en otros idiomas hablan de Malvinas Island.
Me encanta.
Y no de Falkland. Cuenta que empezó a trabajar en la traducción al inglés de la serie al ver que Juan Salvo era combatiente, decidió traducir las Malvinas como Malvinas Island y no como Falklands. Dice que era la única opción viable, no tuvo la menor duda, no solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina su nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, la llamaría de otro.
E foi esta uma produção feita pela produtora Silvana Avejaneda, com tradução e apresentação de Julieta Galvão e sonoplastia de Diego Rosato.
RAI, Argentina al Mundo. RAI,
Argentine 面向世界。
Rai
Argentine vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in the world.
Rai Argentina al mundo.
Y el tiempo no para.
E hora de encerrarmos e rapidinho o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.